Boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais um Papo Médico Code, nosso bate-papo semanal sobre temas em saúde, em assistência em saúde, temas relevantes, onde eu, doutor Áureo do Carmo, doutor Guilherme Almeida, sempre trazemos algum tema interessante para vocês. Vou chamar aqui meu amigo Guilherme para a gente começar a nossa live de hoje.
E aí, meu amigo?
Fala, meu amigo.
Tá de
Boa
terno
noite.
hoje?
Tranquilo?
Tá de terno?
Já, hoje eu tô bem vestido.
É,
Bem
rapaz, hoje
vestido.
aí
É, tá de terno.
compromisso
Live de terno
importante,
hoje.
então, né? Então, cara,
Com
hoje o
certeza.
nosso tema é rinite alérgica, né? Pessoas como eu, né, que tem rinite alérgica, nesse período de inverno aí, estão sofrendo junto com a gente.
É, com certeza. Eu também tenho também. Mas a minha é sazonal, né, cara? Então eu
Ah,
uso lá
beleza.
o medicamento durante 2, 3 meses no ano. Então é mais tranquilo.
Então, assim, basicamente, né?
A
O que
tua que é crônica,
que
né?
é?
Perene.
A minha é, cara, assim, quando eu ia para a escola, eu sempre carregava um lenço no bolso. E os meus coleguinhas de turma ficavam me zoando, falando, ô, lencinho, lencinho, é porque eu ficava 100% do tempo com rinite. Com coriza, espirrando, com rinite. Porque o ambiente escolar, né? Ele naturalmente ele já não é um ambiente. Ainda mais na minha época, né? É, não era um ambiente muito propício assim. Tinha muita poeira, né? Muito cheiro de madeira, daquelas carteiras, né? E antigas e etc. Então, era terrível, né? E nada mais é, né, do que a rinite, do que a inflamação da nasofaringe. Mediada por IgE, né, um lá dos quatro mecanismos, né, de reação imunológica, né, mediado por IgE. E você tem que estar em contato com alérgeno, né? E aí a gente entra numa lista, né, ácaro, né, de poeira, fungo, né, mofo, né, contato com mofo, ambientes fechados, úmidos, fezes de barata, né, ambientes que são infestados por insetos, né, pelo de animal. Saliva, né, de animais, né, e até outros materiais, como poeira de madeira, tinta, látex, né, enfim. Então, tudo isso aí, você pode confiar que eu tenho reação.
Até o cheiro de perfume muito forte, às vezes
Cheiro de
deflagra uma crise, né,
perfume.
cara?
Cheiro de perfume muito forte, né? Até minha esposa fala, por que que você não usa tanto perfume e tal? Porque o cheiro forte do perfume já naturalmente creme, né? De pele, hidratante com cheiro, tudo isso, cara, é terrível para mim. Até esses quadros que estão aqui atrás, eles é porque eu gosto muito deles, mas o cheiro que eles têm já me deixa, já agrava a minha rinite.
É, cara, e é um problema que pega aí mais ou menos de 1 a 2% da população brasileira, né? A rinite crônica. Então a gente tem aí mais de 2 milhões de brasileiros tranquilamente com o mesmo problema que você, né? Então é um problema que a gente tem que saber, pelo menos, tratar, né? A maioria dos casos aí, porque a maioria absoluta dos casos responde bem ao tratamento, né? Então, assim, não tem complexidade nenhuma no tratamento da maioria dos casos. Claro que tem casos refratários, né?
Ah, com
Claro
certeza. O
que tem
importante,
casos que
talvez.
são refratários aí ao tratamento, mas a
O
maioria
importante é
responde
você
bem, né?
reconhecer, né? Aquele paciente que queixa de nariz entupido, rinorreia, né? Aquela coriza, né? Clarinha, espirro, prurido nasal, né? O palato, que às vezes fica arranhando, a pessoa faz aquele sonzinho, né? Como se estivesse coçando a garganta por dentro. Lacrimejamento, né, ocular, né, e geralmente começa na infância, né. Então, isso aí claramente, né, a pessoa que tem rinite ela já reconhece isso, né. E aí, como você falou, tem aquelas pessoas que são sazonais, que geralmente está relacionada a pólen, como por exemplo no inverno. O perene, que é o meu caso, que tem contato com alérgeno o ano inteiro, aquelas pessoas ocupacionais, né. que melhoram no fim de semana e pioram no trabalho, que era o meu caso da escola, por exemplo. Não que fim de semana eu melhorasse tanto, mas era bem melhor no fim de semana do que durante a semana, né? Então, tem situações aí, né? Não é tudo dentro do mesmo pacote, né? E aí pode ser, né, intermitente, persistente, severo, leve, né?
E tem as situacionais também, né? Quando você ingere, por exemplo, alimento muito condimentado, pimenta, né? Alimento, às vezes, muito quente. Então, também pode acontecer, pode deflagrar a crise, né? Mas o mecanismo é o mesmo, né? E o tratamento também vai ser o mesmo também. São alterações vasomotoras ali do epitélio nasofaríngeo, né? E que geram aí esses sintomas todos quando você tem a congestão, né? O engurgitamento ali do epitélio.
Porque acaba fechando a via, né? Pelo edema, exatamente, da mucosa. E também pode fechar os ossos dos seios paranasais e você ter retenção líquida no seio paranasal e uma infecção e ter isso, sinusite, né? Que é uma coisa que também que me assola, né? Além de otite, essa, graças a Deus, eu não tenho muito, mas
Em
poderia
alguns
ter
casos
também.
extremos. Em alguns casos extremos aí, você tem até a mudança lá do aspecto da mucosa, né? E o aparecimento de pólipos, de esporões, né? E que ocluem aí esses orifícios que drenam os seios paranasais, né? E aí,
Sem falar
nesses
no desvio
casos, meu
de
amigo, é
septo, né?
cirúrgico,
Que a maioria
não tem jeito.
já tem um desvio, algum grau de desvio também.
A maioria já tem. Então, nesses casos, você tem que fazer uma cirurgia e raspar tudo, né?
Aí
E aí você fica livre, pelo menos, por um tempo.
O diagnóstico entra na questão clínica, que a gente já citou, das manifestações. Você pode fazer um teste de sensibilidade, né? O imunologista bota, né, aquele teste de contato e o prick test, né? O prick
Isso.
test, para você saber quais alérgenos, né, que você tem reação mediada por IgE. Você pode fazer uma tomografia, né, para ver se tem complicações, como pólipo, desvio de septo e etc. E aí, no final das contas, você vai ter que tratar, né?
É isso aí. E aí o tratamento pode ser principalmente três formas, né? Você tem o tratamento tópico, né? Que aí a gente vai falar sobre as classes aí. Você tem o tratamento por medicação oral, né? E tem a imunoterapia, né?
Ainda
Que
tem
geralmente uma
o tratamento
imunoterapia.
ambiental, né? Quer
É,
dizer,
e o
você
não
melhorar o
farmacológico,
ambiente
né?
também.
Ambiental, com certeza. Isso é muito importante, né? Principalmente, por exemplo, para quem tem animal em casa, ou tem muitos livros no quarto onde a pessoa dorme, principalmente.
Poeira, mofo,
Poeira, exatamente. Tem umidade nas paredes. Então, isso é muito importante. Aliás, o controle do ambiente, né, pelo menos nas crianças, você melhora mais do que 70% das situações, né? Em geral, a criança ela não precisa medicar, né? Em geral, se você controlar o ambiente, você controla bem. Mas aí envolve controlar um ambiente bem controlado, né? Capa antialérgica para colchão e para travesseiro, né? Limpar tudo bem, né? Limpar os móveis com água também, com pano úmido, né? Para tentar diminuir ao máximo ali a poeira no ambiente onde a criança dorme, né? Isso é muito importante.
E
E de
aí, vamos lá.
medicamento?
Tópico, o que que você gosta? Eu uso muito Nasonex, né? Que é
Isso. Mometasona, né?
mometasona.
É.
Mas tem a
A momento.
budesonida, que é mais barata, né?
É,
Inclusive, tem até imposto
exatamente.
de saúde, né?
Isso. O problema da budesonida, assim, você tem corticoides tópicos aí eles batizaram, né, de primeira e de segunda geração, né? Os de primeira geração têm alguma absorção sistêmica, né? E a budesonida, um dos problemas dela é esse.
Eu já vi insuficiência
Então.
adrenal por interrupção
Exatamente.
abrupta de
De corticoide nasal.
corticoide nasal. E já vi o contrário, já vi Cushing também,
Então,
iatrogênico.
esse, a budesonida, que é um dos mais populares aqui no Brasil, né, tem esse problema. Você tem ali uma absorção ali da ordem, às vezes, de 10% da dose que você usa ali.
E se,
Os
de
mais
repente, o cara
modernos.
abusar, né? Porque no desespero, você bota lá, você vai fazer uma
Claro.
borrifada, em cada narina duas vezes ao dia, por exemplo. Aí o cara, pô, não sente resposta e começa a ficar usando aquilo direto, direto, direto.
Exatamente. E não vai ter benefício, né? Porque, assim, o corticoide nasal, para ele trazer alguma melhora sintomática, leva de 2 a 4 semanas, né? Porque é uma modificação do epitélio. Então, isso demora. Né? Diferente do tratamento sintomático rápido, que é com derivados aí da efedrina, né?
É, na fasolina e etc., na que fasolina, é o sorine, né? Ou aquela coisa dos antigos, né? Aquilo é uma maravilha para desentupir, né? Você bota na hora, faz vasoconstricção, tira o edema, desentope. O problema é depois. Depois você faz um rebote e você agrava a rinite, você cronifica ela. Sem falar que você faz down regulation nos receptores e você para de responder, né?
É.
Aqueles adrenérgicos.
Então, esse é o problema. E, assim, acho que os mais novos, o que a gente tem aqui é a fluticasona, né? E a mometasona, né?
Mometasona.
O Nasonex, por exemplo, perdeu a patente recentemente. Então, a Sheila lançou um novo spray nasal, que é o Amome, que é metade do preço do Nasonex. E a mesma substância, a mesma concentração. Tem o Avamis, né? Que também é uma boa Avamis, opção também. Usado. E agora, recentemente, tem uma nova opção que é uma combinação de corticoide com antihistamínico. É o... Caramba, como é que é o nome, cara? Vamos lembrar aqui. É a combinação dos dois. Né? Que é o... É, não sei se é azelastina com fluticasona, spray nasal. Eu estava com o nome dele aqui, esqueci o nome dele, porque eu também não prescrevo muito, né? Mas eu vou ver aqui, vou consultar aqui no
consultório. Agora é super comum você fazer essa combinação oral também, né?
É novo mesmo.
Crises graves, né? Você pode usar corticoide oral, você pode usar prednisona em crise grave. Né? Usar 20, 40 miligramas. E combinar aí com antihistamínico, né? Ebastina, loratadina, né? Justamente para tentar melhorar os sintomas. Geralmente, o tratamento tópico, né? O tratamento local, por spray nasal, é para você ter uma ação apenas local, né? Os antihistamínicos antigos, né? Sedavam, né? Ixizine, que é uma maravilha, né? Também para reações alérgicas. Mas dava sonolência, né? Letargia. Mas os mais de geração mais nova, né? Ebastina, loratadina, não tem isso. Pode ser usado também por via oral, né? E existe até os descongestionantes, como você falou, por via oral, o Allegra, né? A fexofenadina com a pseudoefedrina, por via oral. Pode usar também, que não?
É. Aqui, ó, é Dimista o nome do spray nasal.
Dimista.
DY mista. Ele tem fluticasona com azelastina, né? Usa igualzinho lá o Nasonex.
Aquelas pessoas que são crônicas, né? E que, lógico, tem que passar por uma avaliação, inclusive, se tem asma, né? Junto. Tem rinite alérgica mais asma. Tem os antagonistas do leucotrieno, né? O montelukast, por exemplo, né?
Isso.
O Monteler, né? Muito usado, singular, né? Singular. E pode ser usado tranquilamente, né?
De 10 também, miligramas, funciona, né? Funciona melhor na asma mesmo, né?
Asma mais rinite, né?
Asma mais rinite. Para rinite pura, é o corticoide nasal que é o mais recomendado. Né? Em alguns casos, eles associam também com antihistamínico tópico, né? E em casos mais graves, você tem que tomar
antialérgico oral. De crise, você pode usar corticoide oral e pode usar antialérgico oral.
Antialérgico oral, descongestionante oral também, né? Como você falou aí, o Allegra D ou Deconjex, né? Deconjex também tem bons resultados com ele. Mas lembrando que esses descongestionantes, eles são todos adrenérgicos, né, cara? Então, tem que tomar cuidado aí, principalmente quem tem alguma doença ou cardiovascular, né, que o adrenérgico causa problema, ou até hipertireoidismo mesmo, né?
Também.
Hipertireoidismo, às vezes, a pessoa começa a ficar sintomática quando usa um remédio desse, né?
Dos mais recentes, existem anticorpos anti-IgE, né? Biológicos, né? Da classe dos biológicos, são usados na asma refratária, né? E na asma que tem um aumento acentuado de IgE, dos níveis sanguíneos de IgE, e eles também podem ser utilizados na rinite alérgica refratária. Por que não, né? Então, uma avaliação por um imunologista nesses casos refratários é válido. Mas nos casos comuns, se usar um tratamento tópico com corticoide tópico, já ajuda muito, né? Controle ambiental.
Resolve a maioria dos casos, né?
É assim... E aí, por último, a avaliação cirúrgica, né, Aldo?
Isso,
o cara tem pólipo, tem desvio de septo, obstrução crônica, e pode fazer uma cirurgia.
É isso que eu ia falar, assim, se o paciente tem sinusite, né, mesmo que seja numa frequência não tão grande, né? Ah, o sujeito tem uma sinusite por ano, não é nenhuma tragédia, mas não é esperado ninguém ter sinusite, né? Então, se você já está na sua segunda, terceira sinusite, mesmo que seja espaçado, vale uma consulta com o otorrino. Né? Vale uma consulta com o otorrino, que o otorrino, muitas vezes, no consultório mesmo, ele consegue, através de uma rinoscopia.
Fazer uma rinoscopia.
Né? Ele já consegue identificar muita coisa. Né? Quando não, ele pede uma tomografia computadorizada e vai olhar os cornetos, olhar tudo ali, né? E, geralmente, no exame de imagem se identifica os problemas, né? Os esporões, os pólipos.
Desvio, né? Espessamento mucoso, né?
Espessamentos, exatamente.
E até a presença da sinusite, né?
A
própria tomografia.
E aí, a cirurgia, assim, a resposta da cirurgia é muito boa, né?
Apesar que é desconfortável, né? O paciente fica com um tampão nasal um tempo.
Ah, não.
Pode fazer exercício.
Isso daí agora, os tampões agora que eles têm usado, são tampões vazados, né? São os canudos de silicone. Então, você já sai da cirurgia respirando pelo nariz. Né? Antigamente, botava aquele chumaço de gás, era um negócio esdrúxulo, né? E só tirava aquilo, sei lá quanto tempo depois, né? Você ficava com aquele nariz desse tamanho, né? Hoje, não. Hoje, eles têm um tampão nasal que é de silicone, que eles prendem dentro do nariz. Eles dão um pontinho e prendem dentro do nariz. Então, você já sai da cirurgia respirando pelo nariz. Então, a coisa hoje está bem mais fácil. Anestesia geral, né? Porque vai manipular aqui, tem que ser anestesia geral. Né? Mas, assim, é uma cirurgia que quando, obviamente, com uma equipe adequada, num lugar adequado, você opera num dia e vai embora no outro, ou até no mesmo dia, dependendo da hora da cirurgia. Né? E com uma chance de problemas muito pequeno. Né? Principalmente quando não tem que fazer também amidalectomia, né? Que muitos desses alérgicos crônicos têm que fazer uma limpeza geral.
Muita gente já aproveita e dá uma plástica na nareba, né?
Ah, dá uma levantada, dá uma diminuída. Com certeza, com certeza.
Já aproveita o tempo aí cirúrgico.
É isso aí, meu amigo.
Então é isso, meu amigo. É rinite alérgica, é isso. É papum, rápido.
É, com certeza.
E rasteiro.
Não tem muito o que inventar, não. Né? Referir para
todo médico, né? Tá, tem que estar capacitado a lidar minimamente, né?
Exatamente. Alérgica, né? É um problema muito comum.
Muito comum.
Né? Que traz muitos problemas.
É comum, né? Você ser clínico e aparecer um paciente lá na cardiologia ou lá na endocrinologia, claro. E você tratá-lo, se ajudar. Né?
Então, a rinite alérgica, assim, um grande problema da rinite alérgica, obviamente, além dos sintomas que ela causa, é atrapalhar o sono, né, cara?
Muita gente
fica com o sono ruim por causa da rinite alérgica.
Fica cansado ao longo do dia, né? Porque vai acabar fazendo uma apneia secundária, né?
Exatamente. Aumenta a pressão, é um transtorno danado. E, pô, você resolve isso mais de 70% das vezes com spray nasal, né? Isso é muito fácil.
Muita gente fica muito amuado, né? A gente vê, né? Tem outros sinais, a olheira, né? Da atopia, né? E etc. E se sente muito cansado, né? E às vezes a origem disso é respiratória.
É, muitas das vezes. Isso aí, meu amigo, satisfeito.
Beleza, meu amigo. Então é isso. Esse foi o nosso Papo MedCode de hoje.
Isso aí, rinite alérgica. Vamos agradecer aí mais uma vez aí ao Guilherme aí, a presença de todos aqui no nosso Papo MedCode. E lembrando que o conteúdo da live vai ficar disponível no nosso canal do YouTube, na íntegra. E o conteúdo em áudio para o nosso podcast Papo MedCode. Boa noite, meu amigo. A gente se vê lá no Maraca. Boa noite a todos aí e até a próxima.
Um abraço.